Mais uma descoberta aqui. Eu fui falar que não gostava do arroz parborizado. Aí o Bruno foi me corrigir, né? Tu me corrigiu como, Bruno?
Falei parbolizado.
Parbolizado.
É parboilizado, né?
É, um I. A gente foi pesquisar aqui, o nome é parboilizado.
Não, cara, faz o menor sentido. Parboilizado?
Isso, parboilizado.
Mano, eu li a embalagem toda vez, eu nunca vi um I, mano. Eu juro pra vocês que, sei lá, quantos anos que eu já faço mercado? É. Eu tô com 41, taran. Faz 23 anos que eu faço mercado sozinho e eu nunca vi esse I. Não é possível.
Parboilizado.
Não foi por causa da correção ortográfica, na nova ortografia lá? Não foi
colocar
por causa
no disso. I? Parboilizado.
Cara, eu nunca reparei esse I, velho. Sério, pior que eu não tô nem zoando. Não é possível, mano.
Eu acho que é senso comum as pessoas falarem parborizado.
Não, parborizado já é zoeira. Parbolizado, beleza. Agora, parboilizado, não,
é zoeira, não. Acho que o senso comum é, na real, não comprar esse arroz, né? Comprar o arroz branco normal, pô.
É o arroz solto, mano. Que o arroz, ele fica pronto, parece que tá cru ainda. Ele tá todo solto. Eu gosto é do bloco, tá ligado? O Bruno fala do papado, como é? Papa João Paulo?
Papa João Paulo. Não é Papa...
Pô, eu gosto. Eu gosto, por exemplo, arroz japonês Gohan. Gostoso, porra. Muito gostoso. Bom.
Eu acho gostoso também. Tem um bagulho de comida japonesa, teoricamente, aqui no meu bairro, que...
Chama restaurante.
Isso, esse bagulho chama restaurante. É... que ele, durante o almoço, ele passou a fazer uns bagulho tipo do China in Box, tá ligado?
Ó, caixinha.
Só que aí o do China in Box, o arroz é o arroz mais solto, né? Tipo o nosso. Uhum, aí sim. Essa galera, como eles são um restaurante de comida japonesa, eles fazem basicamente o mesmo prato, só que com esse Gohan aí.
Ô, oh, bem melhor, hein? Oh, caraca, hein?
Eu acho mais gostoso pra comer essa mistureba, assim, sabe? Porque
mano, é muito bom.
Porque eles fazem aqueles pratos, não só chinês, né? Mas a galera na Ásia, no geral, come. Que é parecido com o nosso mexido até, né?
Uh-huh.
Só que com os temperos deles, né? Temperos asiáticos e os legumes geralmente são um pouco diferentes também. Usa mais repolho, pepino, essas coisas. Além de cenoura e tal. E aí eles fazem com o arroz, o gohan, que seria o arroz que eles já fazem um tantão todo dia lá pra de noite servir comida japonesa, né? É, e eu acho bem gostoso, cara, também, esse arroz. O tempero é bem diferente, né? O vinagre, o açúcar ali. Uhum. É um gostinho diferente pra esse perfil de sabor, né?
Ô, e assim, eu até compraria pra fazer em casa, mas arroz japonês é caro. Vocês já viram quanto é que é o quilo, mano? Você comprar um pacote daquele. Esse sim é 50 conto, Jurandir. Não o seu macarrão aí. O arroz japonês vai comprar, mano, é 50 conto, velho. Falei, cara, não dá, né, mano? Aí é zoeira, pô.
É o que eles chamam de arroz de... É pelo tamanho do grão, né? Eu não sei se... Agora eu não sei se é o grão curto ou o grão longo do arroz japonês, mas tem um negócio desse, né? Ele é mais esse redondinho, né?
Tem um restaurante que eu gosto muito de ir em São Paulo, toda vez que eu vou na Liberdade. Aquele...
Peraí. Não. Não. Não é possível. Eu fui pesquisar quanto é que tava o preço do arroz japonês. Mano, eu achei um tio João japonês, mano. Aí não.
Caraca, olha isso.
Aí isso era, mano.
Tio João, muito bom, mano.
Tio João. Aí é coreano.
Não, pior, né? Que é o tio João mesmo, aquele brasileiro que vende arroz normal. Só que eles têm, mano.
Cara, pega aí. Tio João mesmo, aquele brasileiro, aquele cara brasileiro que vende arroz.
É o arroz Sasanishiki. Sasanishiki?
Sasanishiki, esse.
E o tio João, inclusive, parece o Mário, né?
Porra, não, ele é um gaúcho, né, não, pô?
É um bigodão, né?
O tio João é um gaúcho, né, não, do arroz?
É, né?
Eu sempre achei que era isso, né?
Mas aí fica a pergunta, os gaúchos têm tradição de comer arroz?
O brasileiro
gaúcho tem. Não é churrasco, mano?
Ué, mas você come só carne no churrasco? Sempre tem um arrozinho, vinagrete,
farofa, certo, na proteína. O certo do churrasco é só a carne, né?
Ah, mas... Não, até parece que o gaúcho só come dinheiro. Carne, caralho. É que nem dizer assim, o cearense só come cuscuz e tapioca, não come mais nada, assim.
O dia inteiro, né? Acho que os caras fazem churrasco de café da manhã, pô.
Faz, churrasco, certeza que faz.
Terça-feira os caras fazem churrasco no almoço ali, no horário de almoço do serviço.
Ó, amigos, dá, amigos gamers aqui, ó, que são do Rio Grande do Sul, aí da região do Sul. Fala aí se vocês não fazem, tipo, churrasco no café da manhã. Pode falar, aposto que tem, mano. Churrasco e chimarrão.
Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer.
Churrasco e chimarrão. Uma música?
Não, churrasco e chimarrão. Churrasco com chimarrão. É fandango, é fandango? É fandango, trague mulher.
É
disso que o velho gosta. É isso que o velho quer.
Ô, Bruno.
Eu não manjo essas músicas.
Eu gosto rango. Muito de. O melhor restaurante de São Paulo chama It Asia, da Hello Kitty na Liberdade.
Com certeza.
Com certeza, Jurandir.
Mas ele é licenciado oficialmente, porque vários.
É, são aqueles cafés, é mano. Ali na Liberdade tem
não
vários.
Não é café, desses... é restaurante.
Não, é café.
Porque
de
tem
coisa
vários que são, tipo,
mano.
Esses temáticos são Liberdade Criativa, né? Pra poder.
Não, é oficial da Hello Kitty, tanto que tem uma área específica pra venda de produtos Hello Kitty.
Esse assim, é aquele que é todo em preto e branco, né? Hello Kitty preto e branco, esse?
Tem uns quadrinhos, é tem uns quadrinhos assim então. na parede e tudo. E aí eu sempre como aquele. O carne de porco, meu nome é o Gyoza.
Não, carne de porco. Gyoza é o.
Gyoza é um pastelzinho de carne de
não,
porco.
Não, é o Gyoza, não.
Carne de porco empanada? É o tonkatsu?
É, eu tenho que ver o cardápio, porque eu não tô vendo o cardápio, eu não sei qual é. Mas
a carne de o porco... tonkatsu é isso, é o porco empanado. Porco empanado. Com arroz?
Mas é um arrozinho com porco. Eita,
delícia. É, porque o tonkatsu é a carne, entendeu?
É.
Tonkatsu é a carne de porco empanado. E o karage é a carne de
frango
empanado.
Exatamente. Exato. Cara, maravilhoso. Inclusive, fiquei sabendo que o restaurante mais, como é, visitado, consumido por cariocas é o Outback.
De todos?
Aqui numa matéria nova apareceu.
Do mundo inteiro, o mais frequentado por cariocas é o Outback?
É o Outback, exatamente.
Não é o Outbeco, não? O concorrente carioca
não,
dele?
Com certeza lá. Mesmo.
Caraca, tem um Outbeco?
Existe, tem. Né? No Rio.
No Rio.
Caraca, muito. Acabei de pesquisar aqui. Outbeco.
Eu já fui no Outbeco.
Maravilhoso.
O Outbeco tem perto da bagulho da Olimpíada lá, eu já fui. Fui ano passado.
Outbeco, Vila Val...
Mas aí vocês percebem por que o Outback é o Outback. Tá cheio de gente querendo copiar o Outback, mas não faz, mano. Tem um aqui também, em São Paulo.
Não é relações públicas do Outback, né?
Não é, mano. É que é muito ruim. Os caras tentam fazer os bagulho e não faz direito,
Bruno,
tá ligado?
Você podia pingar pelo menos uma rodada do chope no nosso bolso aí nessa propaganda.
A realização do Bruno... depois que o Bruno gastar muito dinheiro... Desistir de gastar muito dinheiro com videogame...
É.
O objetivo dele vai ser o quê? Comprar uma franquia de Outback.
Vou abrir uma franquia do Outback.
Pra aparecer o nome dele lá em cima, assim, ó. Bruno Carvalho.
Já pensou?
Não, não tem isso, né? Na entrada tem o nome do proprietário, né?
Tem o nome dos franqueados, é. É sim.
Caraca, muito bom, hein?
Mas eu posso contar uma história pra vocês? Eu odiava Outback.
É.
Eu não tô brincando, não é zoeira, não. No começo, toda vez que alguém falava de Outback pra mim, eu ficava puto. Porque eu era o cara do Applebee's. Eu curti o Applebee's, tá ligado? Eu falava, não, Applebee's muito melhor, pá.
Ainda tem Applebee's aqui?
Cara, fecharam muitas lojas, muitas, mas ainda tem algumas. Pouquíssimas, mas ainda tem.
Tô olhando aqui a cidade.
Eu falei pra vocês,
só tem São Paulo e Rio Grande do Sul, viu?
Eu encontrei o Caneta Azul no Applebee's, pô.
Caneta Azul, Azul Caneta?
É, eu encontrei. Eu sentei na mesa do lado de frente pra ele, do Caneta Azul. Da última vez que fui no Applebee's, cara.
Aí, Applebee's é o concorrente do Outback, né?
Isso, só que já no Brasil não tem mais concorrência, né? O Outback engoliu.
Engoliu, né?
Mas o legal do Applebee's é que ele tem as entradinhas do Applebee's são muito boas também. Tá ligado? Porque você pode fazer aquele...
Tinha uns combos, né, meio malucos, assim.
Isso, então. Você pode montar a sua entradinha com 3 ou 4 itens. Aí você escolhe, eu quero...
Appetizers.
Exatamente, é o combo de appetizers.
Aqui em Belo Horizonte
então,
tinha um, mas ele fechou. A gente ia muito pra comer, tipo, os bagulho que era teoricamente barato, que eram os mini hambúrguer, que também era o mesmo esquema, vinha vários diferentes. E eles tinham o esquema da costela que você podia comer sem parar.
Tinha. Inclusive, eles tiveram o rodízio de costela e tiveram também um período que chamava American Experience. Você pagava um valor fechado e você podia comer à vontade nacho, as costelas, o frango... batata, tipo, eles tinham um catálogo, assim, das coisas que você podia pedir, quesadilha e tal. Era legal, cara.
American Experience.
É, cheio de comida mexicana.
Mas é...
Tex-Mex, é o que eles chamam de Tex-Mex.
Não é bem...
São os mexicanos, eles, né, eles dominaram boa parte dos Estados Unidos ali, né, culturalmente ali com os suas...
Eu não lembro que ano que é, mas se não me engano, tipo assim, acho que os caras estavam vendo lá com uma pesquisa que até 2050, o taco... Ele ia passar o hambúrguer como prato nacional dos Estados Unidos.
Não, é mentira.
Em questão
é
de consumo.
Isso é, sabe o que é?
Exagero.
É o filme do O Demolidor, do Sylvester Stallone e Wesley Snipes. Que o Demolidor, ele é um policial que derruba tudo, né? Ele vai prender alguém, aí derruba um prédio pra prender essa pessoa. E aí ele é punido E aí a punição é ele ficar preso numa criogenia por anos. Aí ele passa X anos.
Criogenia por anos? Como é que funciona isso aí?
Não, não, ele fica preso na criogenia, na, tipo uma prisão criogênica, que ele fica congelado. E ele só
perdeu a piada.
Ele só é descongelado. Desculpa. Ele só é descongelado anos depois. E aí, quando ele acorda, tá num futuro totalmente que o politicamente correto venceu, que você fala um palavrão, você recebe uma multa.
Uhum.
E aí o único restaurante que existe é o Taco Bell. Não existe nenhum outro restaurante, nenhuma outra franquia o domínio é do Taco Bell, em todos os lugares da cidade.
Eu não lembro que ano que foi isso, mas alguns anos atrás o Taco Bell tinha passado o Burger King de tamanho lá nos Estados Unidos. Já de...
O Demolidor é de 93.
Oi, Taco Bell, mano. Taco Bell nem é bom, ó, mano. E aí chegou no Brasil, ele é caríssimo. Nenhum desses
é bom, né, mano? Mas assim...
Não, bom, não. Mas pelo menos as coisas são
tem suas conveniências, né? Mas mesmo é bom.
Não, a comida mexicana é muito boa.
O quê? O Taco Bell?
Mas Taco Bell não é comida
Cê
mexicana.
Você tá louco, mano.
É, não. É comida de quê?
Americano, pra começar, na bagulho dos Estados Unidos.
É um fast food...
Ah, imitando comida mexicana.
Ó, pra falar que eles não têm nada bom, tem uma coisa que eu acho que não tem aqui no Brasil, mas que é muito boa, que é o jalapeño bites. Já comeram?
Pimenta?
É, o pimenta jalapeño empanada, e aí eles fritam ela, só que ela é recheada com cream cheese dentro. Cara, que delícia esse bagulho, mano.
Não é possível
muito
que não
bom.
Tenha. O BH, inclusive eu vi que é a cidade que mais tem
queijo.
Bares por...
Sim.
Nossa, mentira.
População.
Mentira. Mas... por população. Por, tudo bem.
Pessoa, a cada 100 mil pessoas tem X número de bares aí. É...
Porque São Paulo tem muito mais bar
do
por
mundo.
Metro quadrado.
É,
mano.
Porra, do mundo.
São Paulo é muito maior, cara.
Exato. Não, por isso que eu falei. Por população pode ser. É porque São Paulo tem gente pra caramba. Mas bar, mano, você vai em São Paulo toda esquina. Tem pelo menos uns 2, 3, mano.
Chafonte. Belo Horizonte é a capital com mais bares no país. A capital mineira desponta na liderança com 178 bares a cada 100 mil habitantes. Bem à frente da segunda colocada, que é a Florianópolis, com 150 bares para cada 100 mil moradores. E muito à frente do Rio de Janeiro, que é a oitava colocada. E São Paulo, que é a 14ª colocada, que é 78 bares para cada 100 mil habitantes.
100 na frente. E por quilômetro quadrado também, Bruno. Tá na frente. 12,5 bares por quilômetro
Toma
quadrado.
Toma essa, São Paulo.
Não, é que São Paulo tem uma população muito grande e é muito extensa também.
É que o mineiro cidade gosta fuleira, muito, né? Do barzinho, né? O barzinho, tiragostinho, geladinho, cerveja geladinha.
Ah, nossa vida é isso, né?
É que também o mineiro é assim. Ele botou
a vida ruim não, viu?
É muito
botou
boa.
Botou uma mesa pra fora, botou uma
é um bar,
cerveja
pô.
Em cima, é um bar.
Já Mas era. Claro que é. Qualquer lugar do mundo isso é um bar.
É porque a pesquisa não é feita pro CNPJ, não, né? É só pro... Tipo assim, ele vai andando na rua e vai anotando na mão.
Eu não tenho a mínima ideia como é que faz uma pesquisa dessa, né, velho?
É, então, como é que o cara sabe? Se ele passou o bar tava fechado, ele conta como é que funciona?
Mas BH é isso. E assim, essas comidas de bar... Putz, aí aqui é imbatível.
É o censo, mano. Foi o censo que fez.
O IBGE é mesmo?
Ah, dá, o censo comum. Foi o censo comum.
Não, aqui é, mano.
IBGE, não, mas aí eu vou criticar uma coisa em BH, hein, Felipe? Você sabe que é difícil, porque eu amo BH. Não. Mas, pô, mineiro não deixa as coisas abertas de domingo, é complicado, hein, mano?
E descansar, pô. A gente fica cansado de ir em tanto bar de segunda a sábado.
Mineiro é muito religioso.
Isso é também.
Fechou, domingo é o dia missa. Da missa?
Missa 9 horas.
É que domingo normalmente é o dia que o mineiro vai curar a ressaca. Pra começar a semana.
Vai na missa. Missa pra pedir perdão pelos pecados.
Tudo tá fechado. Não é só bar que tá fechado. Padaria, mano. Às vezes eu fiquei transtornado.
Não, padaria alguma. Não é todas, não, pô. Várias ficam abertas.
Eu fui uma vez, Bruno, que até o aeroporto tava fechado no domingo. Aí eu não pude pousar, não.
Aí mudou, foi pra São Paulo mesmo. Não, aqui, cara, loja de bairro, assim, não abre domingo.
Não abre, mano, é inacreditável, jeito. Velho, é inacreditável.
Mas,
mano.
Tipo assim, padaria, esses negócios, mas às vezes fecha cedo, fecha 2 horas. Os mercados, às vezes, fecha 7 horas da noite.
Esse é o lado ruim de quem mora, tipo, em São Paulo, porque São Paulo você encontra qualquer coisa aberta, 24 horas por dia, cara.
Isso é obra do diabo, pra você gastar dinheiro.
Capitalismo. Maldito capitalismo.
Aqui, oração do povo. Como o Jandir falou, o povo é religioso, não. Domingo pode ficar em casa, guarda o seu dinheiro. Não deixa o diabo agir sobre você.
Compra antecipado, compra no sábado as coisas.
Faz o um churrasco em casa aí mesmo. Que
funciona, mano.
Faz uma galinhada de noite. Compra no sábado as coisas, Bruno.
Pô, você acorda de manhã, putz, esqueci de comprar, sei lá, alguma coisa. Vou no mercado, tá fechado.
Não. Aí, rola sim. Um mercado com certeza tá aberto, assim, no bairro.
Sempre é, mas pelo amor de Deus, essas grandes franquias aí, pão de açúcar, essas coisas assim, sempre estão abertas, mano.
Aqui não tem pão de açúcar, mas tem iguais.
Não tem pão de açúcar.
Até o Araújo fecha, o Felipe.
Não, aí você mentiu. Araújo não fecha nunca.
Fecha. O Araújo, ele finge que não fecha.
Araújo, mas ele é uma das poucas coisas que fica aberto 24 horas em Belo Horizonte.
Então, mas o aberto 24 horas, como é que é? Ele baixa a porta e deixa uma
depende da
a portinha.
Tem várias lojas que é 24
horas real. Meu Deus, né? Tem em Uberlândia, mas não tem BH, pão de açúcar.
Não tem.
Não que fosse também algo.
É proibido?
Que não entra esses negócio de paulista.
Então, por que as farmácias do Araújo ficam fechadas desse jeito que eu tô falando aí, Felipe?
É porque, por exemplo, aqui no meu bairro, que é onde o seu irmão morava também, a daqui é assim, entendeu? Mas tem várias outras que não são assim, que você é 24 horas de verdade. Você pode entrar lá e... E aí, hoje em dia, pô, é o point da galera até comer de madrugada, assim.
Eles têm... Eles vão pra farmácia comer, mano.
Mano, eles têm micro-ondas, os caralho, pra você esquentar coisa, forno.
Você esquenta um hot pocket, você pega um hot pocket.
Irmão, se você quiser comprar uma manteiga 4 horas da manhã, aqui tem que ser na Araújo, na que tiver aberto.
O posto de gasolina também bomba, não, então?
Aqui no meu bairro, o posto de gasolina é 24 horas, a conveniência. Aí, mas
tem
no,
a conveniência lá.
Não, mano. Em todos, mas não em todos.
Tinha uma época em São Paulo que isso tinha virado febre, mano. Todo posto de gasolina juntava uma galera... E os caras ficavam ouvindo som alto, tipo, os caras paravam. Era ponte de encontro mesmo. Eu falei, mano, o que tá acontecendo,
bebida, velho? Bebida, o dobro do preço.
E os caras pegavam, compravam bebida na loja de conveniência. Mano, eu falei, mano, vocês estão doidos, velho.
Aí teve, aqui isso rolou, e aí vários postos de gasolina começaram a investir nessa área e viraram, tipo, uns bares, assim, a conveniência, sabe? Os caras construíam, tipo, espaço, botavam mesa, espaço pra ter música ao vivo. Tem uns bares hoje em dia aqui que tem tipo umas... Os caras faziam tipo um deck, uma sacada, uns negócios assim, dependendo de área. Uma área só pra galera sentar e beber mesmo.
Olha aí, mano. Bonito. Tudo bem? Tudo bem? Vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go!
Pula. Atira na cabeça.
Tira. Temos aqui um recadinho da Lura, exatamente. Mais um Momento Alura aqui no 99 Vidas. A gente está aqui para lembrar você que se você acessar alura.tv/99vidas, você vai acessar este maravilhoso site que tem mais de 1.400 cursos à sua disposição com apenas uma assinatura e pelo nosso link você ganha 10% de desconto. Alura, a maior escola de tecnologia online do Brasil. Você vai estudar, praticar, discutir, aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia, Bruno.
Pois é, Juras. E além desse preço super especial, que se descontasse o que você tem acessando no nosso link, é importante a gente realçar que todos os cursos da Lura estão disponíveis durante a duração da sua assinatura. E além disso, você vai ganhando novos conteúdos na plataforma, como, por exemplo, a escola de inteligência artificial, que traz vários cursos para você que quer se inteirar ou se aprimorar neste que é o assunto do momento. Assunto não só do momento, como do futuro.
Assunto do momento, você que tá no núcleo acadêmico aí, você sabe que a conversa na mesa de bar, né, quando vai se discutir sobre o futuro da tecnologia, sempre surge o assunto inteligência artificial. Você quer ficar de fora? Não quer ficar de fora, então você tem que, né, se aprimorar e conhecer mais sobre esse assunto, né?
Exatamente, e lembrando que você tem acesso a todos os cursos com uma única assinatura, então corre para adquirir conhecimento, porque conhecimento nunca é demais, e na Alura você tem acesso a muito, mas muito conhecimento para se tornar um profissional muito melhor, muito mais requisitado nesse mercado que só faz crescer, hein? Mercado de tecnologia é o mercado que mais cresce no Brasil.
Vamos falar do bônus 99 Vidas, Felipe. Bônus, nosso podcast extra, exclusivo para os nossos assinantes. Vamos criar um negócio legal aqui? Criar agora, né? Acessando aqui Hotmart, né? Você pode acessar 99vidas.com.br/assine, né? Esse site específico tem lá todas as instruções. Você vai saber como é que faz para assinar o 99 Vidas e receber todas as edições do nosso 99 Vidas Bônus, nosso podcast exclusivo. Exclusivo dos assinantes.
Até porque, Jurandir, ouvir os programas bônus é apenas um dos benefícios que você tem de você assinar o 99 Vidas. Tem também, claro, o nosso grupo lá do Telegram, que a gente interage, troca histórias, galera comenta os casts, lá a gente tem trocado ideias sobre os podcasts lá também, galera sempre manda um feedback, a gente comenta, a galera mandou, foi disso aqui que vocês falaram, a gente sempre tem essa conversa lá, e também interagir pelo próprio Hotmart, né? Eu não sei se é isso que você ia fazer agora aí, mas a gente pega perguntas dos nossos membros, dos nossos assinantes, lá no Hotmart, a gente tem um tópico lá para as pessoas mandarem perguntas pra gente, e de vez em quando a gente faz bônus só sobre perguntas da galera, né?
Exatamente. A ideia aqui, eu vou colocar um post lá, tá? Dê a sua sugestão de um tema para o bônus. E aí a gente vai escolher uma mensagem para ser o tema do bônus. O bônus escolhido pelos nossos ouvintes aí, né? É um benefício aqui, né? Essa parte do bônus aqui é uma forma de você colaborar com o 99 Vidas. Você tá aqui fortalecendo o projeto do 99 Vidas. E aí a gente, de quebra, a gente dá pra você toda semana uma edição do 99 Vidas Bônus. E aí você escuta lá de boas e tudo mais. Só que agora a gente quer escolher um ouvinte que ele vai dizer assim, falem sobre isso. E o bônus vai ser exclusivo sobre isso. Você quer saber como? 99vidas.com.br/assine. Faça parte da família 99 Vidas. E aí você vai, né, fazer parte tanto do grupo lá no Hotmart, que tem todos os bônus para você ouvir, né, os bônus especiais, sobre jogos, sobre cotidiano, sobre diversos assuntos, respondendo perguntas. Tem o quê? 260 e poucas edições do bônus. É muita coisa. Se você entrar agora, você tem 260 podcasts para ouvir. Inclusive, já recebemos feedbacks aqui de diversos ouvintes dizendo, cara, tô maratonando todos os bônus. E como já tem, okay, uns 4, 5 anos, cara, tem bom demais, hein? Tá demais aqui.
A gente sempre fala, tem vários podcasts aí que não tem esse número de edições, assim. A gente tem podcasts extras aí, quase no 300, o negócio falou, passamos de 260. Então tem muito conteúdo pra você ouvir lá.
Já tá o post criado lá, você pode dar sua sugestão e a gente vai escolher a sugestão dos nossos ouvintes aí, pra gente dedicar um bônus exclusivo pra sugestão da pessoa. Inclusive falaremos o nome dessa pessoa no podcast, como agradecimento. Boa? É isso. 99vidas.com.br/assine. Juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta com o nosso programa na TV. Sim! Depois de um tempinho, caraca, tinha um tempo que a gente não fazia na TV, hein? O último na TV foi em março. Março de 2023. Curiosamente sobre a Xuxa, que curiosamente é o assunto do momento. A Xuxa se tornou o assunto do momento aí, por causa do documentário passando na Globes, na Globoplay. Foi o último que a gente fez, estamos de volta agora para fazer a nossa sequência bonita de realmente a cada 9 edições, 10 edições no caso, né? Sempre no final 9. Sempre tem um final 9, a gente tem um na TV. Olha aí quem chegou, rapaz! É do Alhai, seja bem-vindo!
Opa! Tal qual o Ifrit foi summonado pra conversa.
Belo sumo. Belíssimo sumo.
E atual. O Ifrit de destaque no Final Fantasy novo aí.
Não, mas ele tá summonando a melhor versão do Ifrit, que é do 8, obviamente.
Pokébola vai.
Exatamente.
Pokébola!
Quem é esse Pokémon?
Exatamente, Edu está de volta aí ao 99. As férias do Evandro causam isso, tá, gente? É isso. O Evandro entra de férias. Nós temos 4 semanas aqui pra gente desbravar possibilidades.
As pessoas aparecem.
E o Edu que sempre tá presente, né? Sempre tá presente aí porque ele é o nosso editor. Tá sempre...
Ele está em todos os programas, pô. Como todos nós.
Exatamente, eu tô sempre aí. Você que não me viu lá, mas eu tô sempre aqui.
Como
exatamente.
Diria a Pete, né? Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu.
Caraca, as letras da Pete são maravilhosas, hein? Tem uma... A Pete voltou agora, né? Porque o Admirável Mundo Novo, o disco dela, tá completando, se eu não me engano, 15 anos?
Não, mais. Acho que é mais.
É o Jagged Little Pill da Pete, esse álbum aí.
Admirável Chip Novo, no caso, né? O Mundo Novo é o do... É o original. Admirável Chip Novo, 2003, 20 anos. 20 anos. Nossa senhora. Caraca, hein?
Excelente disco.
Excelente disco da Pete, um clássico. Clássico da Peach. Deixa eu ver aqui só quais eram as músicas. Admirável Chip Novo. Teto de Vidro.
Tendo Teto de Vrido. Que não tem Teto de Vrido que atire a primeira preda.
Uhum, é, tem o Admirável Chip Novo. Qual é aquele? Amanhecido.
É a clássica Equalize.
É Equalize, tem Máscara.
Eu vou equalizar sua cara.
É a versão Mortal Kombat.
Você ficou marcado por isso, hein, cara?
Muito, né? Eu falo não bastante aceitou, disso, né? Não falo?
A Peach dubladora do Mortal Kombat. Vai equalizar sua cara. Mas tem um clássico da Peach. A Peach tá de volta, inclusive, fazendo shows em vários festivais. Inclusive, tive a oportunidade de vê-la no Lollapalooza. Peach. Cara, 4x4 aqui dentro do Na TV. É possível? É óbvio que é possível. Esse programa tá demais aqui. Tudo é possível.
O limite é a nossa criatividade.
Como é um 4x4, sobe a musicazinha clássica do 4x4. Sobe o som da Babalu. Tem muitos ouvintes aí que nem sabem, né, que música é essa e nem quem é Babalu. Tem gente que não sabe nem qual é o Chiclete.
Não, tem gente que nem sabe o significado real da música.
Não, mas...
Você quer saber mesmo? O significado da música é explicável?
Opa!
Take a talk?
Porque a galera fala, nossa, que música bonita, que música romântica e tal.
É romântica, existe um romance aí.
Só se for o romance do Sr. Felipe Mesquita aí, que a música trata de... A música fala literalmente sobre dar um tapinha, fio.
Dá um tapa na pantera, exatamente.
Não é na pantera, não.
Eu tô ligado, Bruno.
Dá um tapa na... Como é que eu vou chamar? Na plantinha do amor? Na planta ali?
Também conhecido como dar um tapa na pantera, Bruno. CC.
Exatamente. O Bruno
não, mas é que quando ele falou tapa na pantera, tem gente que acha o tapa na pantera a outra conotação, que é aquela mais...
Sexual.
Sexual, entendeu?
Mas o jeito que a música é cantada, talvez tenha conotação um pouquinho sexual, né?
Não, mas ele faz pra ludibriar. Esse é o sentido, entendeu?
É, se você substituir os termos, você consegue chegar nos dois denominadores aí da mesma forma.
Porque na tradução, né, o take a talk, ó, deu uma tragada, slow, né, devagar, ou eu mate shock, ou você vai se engasgar, né? Então aí deu um negócio, né? Deu uma...
Bem sugestivo.
Se trocar o tragada por... Puro bagulho! mas tá aí um clássico. Essa música tocava na novela 4x4, né? Do casal Raí Babalu. Um clássico.
Que vai tá estar só pra estragar os sonhos das pessoas. Aí vai estar tá completando 30 anos ano que vem, tá?
Minha caraca, nossa. Caraca, mano. É caraca. Muito tempo, velho. A gente tá vendo mesmo, hein?
2024 é do 30 anos do Treta, né?
É Treta! É, rapaz.
Caraca, meu Deus, estamos muito velhos. A gente podia fazer um podcast sobre velhice. A gente já faz muito podcast sobre velhice, né? Não tem jeito, né? É isso. 99 é basicamente isso, né? Falar
sobre... É um sobre bando de velho falando sobre coisa de velho.
Exatamente, exatamente. Nós temos aqui uma missão de falarmos de 4 programas. Nesse 4x4 especial, programas que fizeram parte ali dos anos 90, principalmente, da TV. Afinal, esse é o Na TV. O Na TV é uma série do 99 Vidas, que é uma subsérie dentro do estilo 99 Vidas, em que a gente foge um pouco dos videogames, mas ainda assim com muita nostalgia, a gente fala sobre programas, sobre desenhos, sobre coisas que passavam na TV dos anos 80 e 90 e 2000, né?
Jurandir, eram as coisas que estavam na TV quando os nossos videogames estavam desligados.
Exatamente. Normalmente, estávamos assistindo sem querer, porque nossos pais queriam ver esses programas.
Então, vamos combinar aqui, esses programas...
Não é muita
minha experiência não, Té. Não, mas caraca, nossos... não, Felipe, é... Felipe, você... 7 anos de idade, papai, bota no pé de companhia
pra
gente.
Meu pai tá dormindo, rapaz. Meu pai trabalha essa manhã inteira, você acha que vai acordar 7 horas da manhã no domingo?
Pra mim, esse programa sempre foi assim. A gente pode ir até assistir, mas era programa de velho que criança assistia. Não era programa de criança.
Meu pai começava era cedo, porque ele acordava, ele sempre acordou todo dia às 4 da manhã. E aí ele assistia até a programação, mano, da madrugada, né? Que é aquela de missa do galo, né?
Nossa, isso é a minha avó assistindo TV.
Pois é. Mas vamos falar aqui sobre 4 programas, começando com Pesca e Companhia. Vou dizer o seguinte, eu queria saber primeiro, quem de vocês tem experiência com pescaria?
Cara, eu...
A experiência acho que todos têm, né?
Curti a parada, sim. Eu não era um passatempo que eu costumava fazer bastante com meu pai, bicho.
Eu também, do putz.
Meu pai me levava muito pra pescar, mas eu nunca gostei.
O Bruno queria estar com o Game Boy lá jogando.
Nossa, facilmente. Mano, eu odeio, velho. Assim, eu ia porque era passar tempo com meu pai. Mas eu odeio pescar, mano. Tem nada... Porque não tem nada acontecendo o tempo todo, velho.
Mas é o exercício da paciência e da apreciação da natureza.
Eu acho que as pessoas já perceberam. Acho que as pessoas já perceberam que eu não sou a pessoa mais paciente do mundo.
Sim.
Eu sou extremamente ansioso, velho. O fato de ficar segurando lá e o peixe não fisgar, mano. Nossa, isso me dava uma angústia, velho.
É que você tá pensando nos fins, né, velho? Se você, como o Jurassic comentou aí, é uma atividade quase meditativa. Tu tá lá, contato com as paradas e...
Sim. Eu admiro muito as pessoas, mas eu não sou esse cara, mano.
E depois de certa idade, na verdade, pescaria vira desculpa pra beber cerveja e comer tirar gosto, né?
Não que haja problema nisso, porque é muito bom fazer isso.
Não tem problema nenhum. Dependendo da idade, qualquer coisa.
Mas, Jurandir, você perguntou aí a experiência com pescaria. A minha família tinha um pesque pague.
Caraca, aí foi...
Aliás, boa pergunta. Pesque pague é o equivalente a usar cheat code na pescaria?
Não, porque o peixe não vai lá ser pescado, não é automático, né?
Ele ainda tem que pescar. Mas é muito mais fácil pescar, né?
Olha
muito
o Felipe mais fácil que pescar no rio. O negócio da família.
Não existe há muito tempo, mas a gente tinha lá o Pesque Pague Martins Pescador.
Olha aí. Será que tem ouvinte que já pescou nele aí?
Não sei. A gente tinha lá nos anos 90, lá em Oliveira, cidade da minha avó, do meu pai. E eu estou na minha mão aqui com um cardápio. Não, cara, qual é?
Qual é o ano? Qual é o ano?
Você sujou a minha memória aqui, Bruno. Eu não sei de que ano que é, mas eu tô com um cardápio. Que a gente tinha um restaurante lá também dentro do Pesque Pague, né? E devia ser comecinho dos anos 90, porque eu era muito novo. Eu não tinha nem 10 anos, então é com certeza antes de 2000, assim. Devia ser 98, 99, talvez. E nós temos aqui, por exemplo, no cardápio, uma cerveja. Por R$1,50 uma garrafa de 600 ml.
Caraca, faz tempo mesmo.
Qual é a cerveja? Tinha várias, né? Aí você tinha que perguntar lá na hora, né?
Ah, só tinha cerveja.
Cerveja, sim. Exatamente.
Você escolhe a cor da cerveja
isso, e isso aí. Tanto faz, é tudo Ambev, então é. Tudo mesmo.
É cerveja, filho, tá certo.
Devia aí, ser Skol, Brahma.
Brahma, devia ser isso. E umas mais
vagabundas.
Tinha aqui o refrigerante, também tá genérico, porque tinha vários. 70 centavos.
Caraca, né? Faz muito tempo, então. Faz tempo aí.
É anos 90 aqui, isso aí, Felipe? Anos 90, meio dos anos 90. Ah. A gente tinha que, por exemplo, as porções. Porção de rabada, R$3. Porção de camarão, é a mais cara aqui, R$5.
Mentira, mano. R$5 uma porção de camarão, que mentira, velho.
E aí tinha as doses aqui, ó. Dose de pinga salinas, R$1. Whisky Johnny Walker, a dose, R$3.
É, o Johnny Walker mesmo.
Caraca, mano.
É, com certeza, Johnny Walker, com certeza. Lá no interior a gente tinha o Johnny Walker 100% original.
João Andante.
E João Andarilho. A dose da vodka Orloff, R$1,20.
Caraca, realmente é outra época, né? Outra época, outros preços.
Inclusive, um dos cardápios aqui é da Skin Cariol, então eu imagino que devia ter Skin lá também. A cerveja de nossa gente. Vou mandar as fotos aí pra gente botar no post.
Famosa Xixi Cariol.
Exato.
O Pesca e Companhia, então, pelo que eu percebi aqui, só o Bruno que não gostava muito por causa da hiperatividade, não gostava muito do silêncio.
Não gostava muito de pescar, mas o Pesca e Companhia até assistia, porque eu achava muito legal o cara pegar uns peixes grandes e ele simplesmente ia lá. E esse é o momento mais icônico pra mim dos programas. Ele pegava um baita de um peixe, mó briga, aí ele ia lá e devolvia.
E soltava, porque era pesca esportiva, isso. Né?
Exatamente, eu achava mó bonito, falei assim, pô, tá aí, ó, tá vendo? Isso aí é justamente a atitude esportiva, ó, que legal. O cara
eu,
foi lá.
Quando assistia com meu pai, eu sempre falava, eu jamais faltaria. porque eu sempre gostei muito de comer peixe, esse peixezinho assim de pescaria, sempre tem um gosto melhor, principalmente porque às vezes eu ia pescar com meu pai na infância, Pesca e Companhia é uma parada muito nostálgica pra mim, porque eu sempre gostei muito de pescaria, por causa do meu pai, que sempre me levou desde criança para as pescarias deles, aquelas pescarias em açudes, em no mar.
E às vezes aquelas viagens de pescaria?
Viagem de pescaria eu já fiz bastante.
Com meu pai umas duas vezes, assim, o povo ia do serviço dele, aí alugava geralmente um sítio.
Saindo duas horas da manhã.
É, e aí ficava no sítio o fim de semana todo e saía todo dia de manhã para pescar no rio.
Pegar aquela trilhazinha.
Né, de barco, geralmente, né, armavam os barquinhos. E descia o rio e aí trazia de volta o peixe e fazia de noite o peixe.
Normalmente eu pescava nas barragens, eu pescava sempre nas barragens ou na areinha mesmo. A gente nunca pegava muito barca assim pra entrar, não. E aí, cara, a preparação é uma das coisas mais legais da pescaria em si, que é o dia anterior, você preparando os anzóis, você encaixoando, né, colocando lá que a gente queria pescar, por exemplo, traíra, né?
Nossa.
E aí você colocava o aramezinho pra a traíra não quebrar a linha de uma vez quando ela fisgasse.
Famosa chumbada.
A chumbada, dependendo de onde a gente fosse pescar, tinha os pesos diferentes de chumbada. Toda essa parada assim, a preparação de ir pescar, isso pra mim já era um sabor da pescaria, sabe? Me preparar pra ir.
A gente nunca foi muito dessa parada da pesca muito séria, não. A gente ia mais pela bagunça mesmo, todo mundo.
Mas alguém tem que levar a sério, né? Alguém tem que levar a sério,
não, porque sim, senão ninguém pesca. Na turma, alguém... Não, a gente pescava também. Porque só
tem que ter as varas, tem que ter as linhas, tem isso, que ter os anzóis. Isso, a gente
tinha tudo. Tinha os molinetes.
Molinetezão aí.
Molinete. Eu tenho até hoje aqui em casa as varas com os molinetes.
Ah.
Mas é...
Tinha o rolê da lagoa também, de um lugar mais raso. A famigerada vara de bambu, que não tinha.
Essa vara de bambu. Só, né? Isso é vara de bambu pra pegar piaba nesses trem açude assim.
Você pega às vezes uns tilápia, né? Uns cará tilápia, uns piau.
Por exemplo, lá no Pesca e Paga, a gente tinha as varas pra emprestar, só que toda vara de bambu. A gente não ia botar as varas de...
profissional pros caras.
De fibra e tal.
São varas assim, um pouco mais longas, né, também, que ela consegue colocar um pouquinho mais longe assim, né?
Pra vocês terem a noção do quanto meu pai gosta de pescar, não importa onde a gente vá. Se tem um laguinho, pode ter peixe ou não, ele arruma um jeito de montar uma vara na hora e tentar pescar alguma coisa, cara. Não importa. Meu pai é desse, a gente vai fazer viagem
em sobrevivente.
Família. É nessa pegada. Vamos fazer viagem em família e tal. Primeira coisa, meu pai viu qualquer laguinho já, opa, vai lá e faz a vara dele e fica lá pescando, cara. Meu pai curte muito, muito, muito. Eu... tenho até trauma, na verdade, como eu falei, desde pequena. Você queria ver eu ficar triste, era, tipo, pequeno, pegar o peixe, porque eu ficava com dó do peixe. E eu não suportava a ideia de pegar a minhoca tadinha se mexendo e socar um anzol nela, cara. Aquilo me destruía por dentro, assim, porque eu ficava muito mal.
A gente não pescava nunca de minhoca, era sempre com camarão ou algum outro. Dependendo pra onde a gente pescava, a gente pegava tipo miúdo, tipo
Sim, fígado, rolava, né?
Coração, não, sabe?
Meu pai era. Cultivava até minhoca, sabe? Ele tinha lá o terrário dele e tal, e pegava a minhoca. Ela falou: não, mano, bichinho, tadinho. Você bota a minhoca, você bota ela mexendo ainda, viva lá, mano. Nossa, é muito desumano.
Mas é por isso que tem as iscas artificiais, né? Que elas simulam o movimento de iscas vivas, né?
Ô, Juras, aí deve ter praia, né, cara? Aqui, quando eu ia pro lado do litoral pescar com meu pai, tipo assim, aqui rolava no rio e tal, usava muita minhoca e camarão. Acho que os meios de produção estão mais próximos aí, né?
É.
Mas na praia, a gente usava muito famigerado corrupto.
Sim! Pô, eu lembro, pescar na praia, não sei se fazia a mesma coisa, Edu. A gente usava uma tatuí. Bomba.
É uma bomba, sim, com sim, cano. Sim.
E aí você enfiava na areia da praia pra ficar puxando, isso. Eu lembro. Nossa, isso eu lembro.
Aí o bicho, ele tinha tipo uma garrinha, se não ficar esperto, ele metia a garra no teu dedo, assim, machucava. Uhum.
Ele é tipo um camarão genérico, né?
É, isso, tipo um camarão que mal diagramado, tá ligado?
Mas o programa Pesca e Companhia, ele mostrava pescarias em diversas situações, né? Então ele colocava pescarias em açudes, pescaria em lagos, pescaria em alto mar, pescarias em campeonatos, né? Porque tem diversos campeonatos desses de pescaria. E aí o programa, cara, era sempre mostrando esse... Sabe? Eles conseguiam demonstrar o sentimento. Tinha um apresentador que era o Rubinho, né? Ele fala, ô, bicho bom, eita, ele trazendo peixe, aí o peixe brigando com ele, eita, bicho é brigador. Tinha diversos desses momentos assim, né, dele, que aí você sente o prazer, e quem pesca sabe que é uma das melhores sensações, e dá até um pseudo nervoso, quando você pega um peixe um pouco maior assim, e você tem essa briga, é uma parada prazerosa, assim. Eu sempre gostei muito de pescaria. E, consequentemente, por gostar muito desse programa, meu pai fez a assinatura da revista Pesca e Companhia, né? E aí mostrava todas as novidades, as novas iscas, ensinando o beabá da pescaria para algumas pessoas que estavam começando a aprender sobre a pescaria em si, falando sobre a pesca esportiva, falando sobre as épocas boas para se pescar, para você não pescar peixes que são muito pequenos, sabe? Que eles têm que crescer e tudo. Porque quando cresce, eles se reproduzem também, né? Então, você não tá desfalcando o meio ambiente, assim, por se dizer, né? Acho muito legal, cara. Realmente, eu acredito que o Pesca Companhia, ele tinha uma... Tinha um negócio legal ali. Eu acho que é muita cara de pessoas da família que gostam de pescaria. Muita gente assistia o Pesca Companhia.
Mas era, eu acho que uma coisa divertido. Que você falou, José, é importante. Ele tem uma função até de educar as pessoas. Porque é o que eu falei. Sim. Mesmo eu que não gostava... De pescar em si, eu achava interessante o programa, havia muita coisa ali que, pô, legal, sabe, que não falei. A maneira como eles tratavam os peixes, né, aquela coisa de que você falou, pô, ele agradecia o peixe pelo esforço, tá ligado? E depois soltava o peixe, eu achava isso muito legal do programa, mesmo não gostando tanto de pescaria, né?
É, eu já eu sempre tenho boas lembranças de pescaria, eu não tenho nenhuma lembrança ruim, sabe? Das experiências que eu tive com meu pai, inclusive... assistindo o Pesca e Companhia também, meu pai sempre gostou. Meu pai hoje em dia tem um canal da Claro chamado Fish TV, que é só de pescaria 24 horas por dia. E ele passa o dia assistindo esse canal, mano. Tudo, todo tipo de pescaria, campeonatos, pesca em alto mar. Tem aqueles do... acho que é no Discovery que se tem, se eu não me engano, que é a pescaria sinistra, como é o nome? Pescaria mortal.
Pesca mortal.
É, que é só em lugares... Em alto mar, e é sempre tenso, né? Que é o barco tá quase virando, as ondas gigantescas. E aí é o, tipo, as lagostas, os camarões gigantes, sabe? Os peixes gigantes. É um negócio meio sinistro mesmo, esse Pesca Mortal aí. Mas, cara, muito bom. Eu tenho boas lembranças aí com Pesca e Companhia. Inclusive aquela música famosa ali, né? Pesca e Companhia do... A gente até tava pesquisando o nome do cantor. O cantor é o Bruno Nunes, que faleceu em 2014. Ele que cantava a música
tema de abertura do
Pesca Companhia, né? O Pesca Companhia passou no SBT e na Record, né?
Uhum.
Então ele tinha um negocinho legal ali de carinha de domingo de manhã, sabe? Eu escuto essa música aí, carinha de domingo de manhã, é o Pesca Companhia. Tinham vários blocos no programa, né? Que aí era uma pescaria, tarará, e aí do nada era propaganda do motor da lancha.
Ah, mas vários propaganda do programas assim, merchan, muito específicos,
né, sustentar, né?
Eram reportagens mascaradas de propaganda, né?
Exatamente. Ó, vou falar aqui a novidade, esse molinete aqui, olha como ele é bom e não sei o que, tarará, e aparecia do nada um número gigante na tela pra você comprar. Não à toa, até hoje tem muitas lojas de pescaria, né? Em vários lugares aí do Brasil, você encontra essas lojas especializadas. E eu diria que até em alguns lugares do mundo, quando eu fui pela primeira vez, Bruno, para os Estados Unidos, eu vi uma loja lá, cara, que eu fiquei apaixonado. Eu lembro que eu entrei nessa loja...
Bass Pro Shops?
Eu não sei isso.
É a mais famosa de negócio de pesca e coisa de camping lá nos Estados Unidos, é a Bass
Talvez, Pro Shops. Talvez
Dick's,
seja.
Dick's Sporting Goods.
Talvez seja
as famosas
primeiro, porque eu lembro que eu fui lá em nos anos 90, eu tinha uma câmera de filme, né? Essas antigas, né? E aí eu lembro que eu tirei fotos de dois filmes, de 36 poses cada um, pra mostrar pro meu pai a loja. Eu tirando foto da loja, cara, das coisas, pra ele ver quando eu chegasse em casa. Eu não levei nada, obviamente, pra ele. Eu não comprei nada pra ele. Mas levei as fotos.
Toma, pai, de presente a foto pra você.
É a história, né? Na verdade, a foto é a história, né? Pra contar, né? Isso aqui é a isca XYZ e tudo mais. Eu acho que foi legal. Boas lembranças. Pescaria sempre tem boa lembrança pra mim. Apesar de fazer muito tempo que eu não pesco, eu sempre tenho muita vontade de voltar a pescar, assim. Meu pai até hoje pesca. Mas é que meu pai pesca, tipo assim, vai terça-feira de madrugada pescar. Aí não dá, né? No meio da semana não dá. E fim de semana ele quer estar em casa. Meu pai quer estar aposentado, né? Semana inteira fazendo coisas e no fim de semana quer estar em casa.
Tá certo, né? O cara trabalhou a vida inteira, tem que aproveitar a aposentadoria, pô.
Acho justo. Acho justo. O próximo programa, o Siga Bem Caminhoneiro.
Bem-vindo, irmão da estrada, saudade você está sentindo, andando pelo mundo afora, mal chega já está partindo. Esta é a sua casa cheia de amigos para te abrigar, esta é a sua casa que você encontra em todo lugar. Esta é a nossa casa cheia de amigos para te ajudar. Esta é a nossa casa que nos traz lembrança da casa de lá.
Cara, aí sim, ó. Eu não faço a menor ideia. Aliás, eu faço ideia porque eu assistia. É. Eu não gosto de, assim, não gosto nem desgosto de caminhão. Na verdade, eu até desgosto de caminhão porque...
Você não é aquele cara do caminhão imaginário, né, do... Você lembra desse cara?
Não, eu preciso falar disso. Você está falando, por favor, respeite. O senhor está falando de Luciano Gardenal.
Caralho.
O caminhoneiro virtual. Pra quem nunca assistiu o Luciano Gardenal, esse é provavelmente... Provavelmente não, eu vou mudar a palavra. Este é, indubitavelmente, o melhor vídeo que está na internet. Pra quem não conhece o programa... Do amigo caminhoneiro, irmão caminhoneiro. Não lembro como é que era, meu irmão caminhoneiro, meu amigo caminhoneiro.
Siga Bem Caminhoneiro.
Siga Bem Caminhoneiro.
Siga Bem Caminhoneiro, pô, respeito.
Eles fizeram uma reportagem com o Luciano Gardenal. E esse Luciano Gardenal, ele ficou conhecido como o caminhoneiro virtual. Por que isso? Porque ele era o próprio caminhão, tá?
Eu acho que eu lembro desse aí, hein? Tinha aqui em Fortaleza esse cara, hein?
Não, agora
ele é de Minas não Gerais, era, o Luciano Gardenal.
Não é franquia.
Era um cara que andava com um retrovisor e tinha buzina, tinha tudo.
Não, eu vou passar o vídeo pra vocês.
Eu acho que é o mesmo. Cara, o Bruno é encanado com esse vídeo. Que, tipo, na boa, é legal, mas...
Não, ele é o vídeo mais engraçado que existe
velho.
Na internet. Por favor, vou colocar aqui. Tá aqui, eu vou postar
e
aqui.
E detalhe, no o cara Discord. Não dirigia, né? Tanto que...
Isso, ele não dirige. Só que esse
não tem carteira de motorista.
Tá na minutagem certa aí. Assistam, por favor, assista aí. Com o áudio, por favor, que eu preciso entender.
Vamos ver aqui. Abrindo. Porque o cara fazia os sons, o cara tipo
o som do lado
profissional. O movimento dele com...
Espera ele descer a ladeira, eles vão assistindo.
Caraca, ele tá dando ré. Pi, pi,
O Bruno super valoriza esse vídeo.
O movimento,
né?
Não, mano, olha é isso, pera. Assiste, presta
tipo
atenção.
Assim, o cara é muito bom nos bagulhos, mas vários bagulhos que ele fez é só um som de peido diferente.
ele é o cara do Loucademia de Polícia, cara.
Só que só de caminhão.
E um pouco mais de alegria, vamos dizer assim.
Olha ele jogando, mano. Olha como é que ele joga o movimento do caminhão, mano.
Não vamos... eu não quero julgar ninguém, mas... Acho que o play dele é Luciano Gardenal, não é à toa.
tinha um cara em Fortaleza, Bruno, que ele andava com uns retrovisores. Ele ficava andando sempre na linhazinha do lado do acostamento. E aí ele andava com essas buzinas aí. E ele sempre... Com os dois retrovisores, ele olhando pro lado e pro outro e buzinando. E tinha pisca-alerta. Você ligava... Deixa eu dobrar aqui. Aí ele ligava a setinha. Tch, 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 aí ficava piscando lá. Tem uma galera que gosta de fazer esses rolês aí, hein?
Então, sabe o que é mais triste? Luciano Gardenal, infelizmente, nos deixou aí. E ele morreu num acidente envolvendo um caminhão, cara. Ele tava num ônibus, e aí o ônibus colidiu com o caminhão e ele veio a falecer, cara. Ou seja, aquilo que ele mais amava acabou o matando, velho.
No final desse vídeo aqui, tá vendo e mudo o resto? Eu não sei o que aconteceu, mas do nada tem um cara com a cobra no pescoço.
É o amigo dele.
Ah, meu Deus.
Desculpa, aonde que é essa cidade aí mesmo? Só procura.
Eu acho que é no Minas Gerais.
Só é Minas Gerais.
Claro, né?
Vou deixar anotado aqui pra...
Pratápolis, evitar, né? Minas Gerais.
Agora, sabe por que eu assistia muito esse programa? Eu assistia indiretamente por causa do próprio SBT, por causa de um outro programa que não era sobre o caminhão em si, mas era de um caminhoneiro. Não sei se vocês vão lembrar. É um seriado antigo que passava no SBT que chamava BJ.
Aventuras de BJ.
Lembra?
Não lembro.
Que era um caminhoneiro que tinha um macaco. Eu achava aquilo o máximo, mano. Tipo, o cara era um caminhoneiro e era um seriado sobre isso. A vida do cara, caminhoneiro.
Vida na estrada com um macaco.
Com um macaco. E eu achava isso genial, velho.
Eu não tenho tanta memória disso aí, não.
Não, é porque se pra mim ele já era antigo, imagina
que você não era nem devia passar ainda. Na TV na época que eu...
Não, esse BJ, quando eu assistia, já era antigo. Então, assim, sei lá, deve ser um seriado dos anos 70, alguma coisa assim. Então já era velho, entendeu? Quando eu assistia já era antigo.
A música do Siga Bem Caminhoneiro é feita pelo grupo Che Barril.
Che Barril. Eu lembro que a introdução era: bem-vindo, irmão da estrada.
E saudades você está sentindo.
Andando pelo mundo afora. Mal chega, já está partindo.
Muito bom.
Isso é... Como é que você falou aí o nome do negócio? Che Barril?
O nome da banda é Grupo Che Barril.
Caramba. Putz, assim, o Peço Companhia eu vi pouco na TV. Agora, Siga Bem Caminhoneiro, que já mudou de nome várias vezes, né? Eu via demais, assim.
Virou depois seu Siga Bem, porque eles quiseram ampliar, né? Pra além do caminhão.
Não chamava Clube Irmão Caminhoneiro um período? Por isso que eu tô confundindo.
Tinha irmão. Clube Irmão
Caminhoneiro. Virou Brasil Caminhoneiro depois.
Era da Shell, né? Se não me engano. O Siga Bem Caminhoneiro. Isso. Acho que tinha um rolê com a Petrobras, né?
Isso. Tinha nos postos.
O Clube Irmão Caminhoneiro era um rolê da Shell e, acho que, se não me engano, o Siga Bem Caminhoneiro era um rolê da Petrobras, assim.
Porque, tipo assim, vocês falaram sobre a experiência de assistir esses programas domingo de manhã, que era, sei lá, o seu pai tava vendo você assistir, mas eu lembro muito, assim, de, por exemplo, estar na casa da minha avó, principalmente no interior, e não tinha nada pra fazer. E eu sempre acordei muito cedo, desde criança, e meus pais estavam dormindo, todo mundo dormindo. Eu ligava a TV e era essas coisas que estavam passando na TV, sabe? Então eu assistia todos esses programas sozinho, muitos deles vezes sozinho, porque era o que tava rolando na TV, assim, sacou? E eu adorava ver essas paradas. Alguns mais que outros aí, eu gostava muito. O Siga Bem Caminhoneiro, eu curtia, mas era engraçado. Era um programa que eu lembro de assistir, mas, tipo, de não guardar nada, sabe? Eu lembro que era muito sobre as experiências de alguns caminhões na estrada. Tinha alguns negócios de evento. Eu lembro que às vezes era foda quando os caras pegavam, quando começou a ter aquelas corridas de caminhão, Fórmula Truck. Aí os Fórmula caras passavam, Truck, né? Tipo, as, era... as novidades da Fórmula Truck no Siga Bem Caminhoneiro. Pô.
Era um clássico, inclusive, uma das corredoras lá era a... que era namorada do... do Dinho, do Mamão dos Assassinos, né? A Débora Rodrigues.
E ah, sim, ela ficou mó famosa. É.
Era ela mesmo? Não sei se era ela.
Não, eu não sei se era a namorada do Dinho, mas a Débora Rodrigues, né, o nome dela.
Ah, a Débora Rodrigues era bem famosa. Não era a namorada do Dinho, do Mamão dos Assassinos, ela era... que virou musa do MST, né?
Sim, é.
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? E aí, ela ficou muito famosa. As pessoas, caraca, é muito bonita. E anos 90 era aquilo, né? Muito bonita, não sei o quê. Playboy, né? Pousava pra Playboy e depois ela fez parte daquele programa, o Fantasia. E também participou daquele reality show, aquele Mulheres Ricas.
Uhum.
Mas ela era corredora de Fórmula Truck, né?
Uhum.
Hoje em dia tem bastante mulher caminhoneira no Instagram, né, cara?
Sim.
Tem várias famosíssimas, assim.
É. Uma coisa que o programa Siga Bem Caminhoneiro fazia, ele fazia umas campanhas educacionais, tipo aquele Siga Bem Criança, que falava sobre... era conscientizar os caminhoneiros sobre a exploração sexual das crianças e adolescentes, né? E tinha o Siga Bem Mulher, sobre a conscientização pro caminhoneiro sobre a violência contra a mulher, né? Então eles faziam essas campanhas muito. E existia, obviamente não podemos esquecer, a rainha dos caminhoneiros, né? Que era a Sula Miranda, né?
Sula Miranda.
Grande caminhoneiro Sula Miranda. Do amor.
E a irmã da Gretchen.
Que? É, a irmã da Gretchen, você não sabia, não?
Que a Sula Miranda é irmã da Gretchen.
Ué, o nome do Tami é Tami Miranda, você não sabia, não, filho?
Tô ligado. Olha aí, rapaz, não sabia. Quer dizer, em algum momento eu sabia lá nos anos 80. Porque isso foi assunto, né? Isso foi, com certeza, foi assunto de programas como o Gugu e tudo, de juntar as irmãs. Mas a Sula Miranda era conhecida como a rainha dos caminhoneiros aí.
E não confunda a Sula Miranda com a Roberta Miranda, que também era cantora. Exato. Mas...
exatamente.
Não é parente.
Não é parente.
Mas é um programa legal, assim, pra conhecer, né? Sobre outras... a gente não conhece a realidade dos caminhoneiros, né? E aí era uma forma da gente conhecer...
foi nele que... peraí, só uma pergunta.
Sobre as estradas, sobre...
não foi no... nesse programa que surgiu aquela dupla lá, Rosa e Rosinha?
Talvez. Não sei. Rosa e Rosinha?
É. Era uma dupla sertaneja que se vestia de rosa.
Foi no clube Irmão Caminhoneiro.
Aqueles produtos dos anos 90, clássicos.
Exatamente.
Aqui, ó, o Siga Bem Caminhoneiro era um projeto da Petrobras, viu? Fala que é da Shell aí.
Não, da Shell era o clube Irmão Caminhoneiro, juras.
Yeah. Clube Irmão Caminhoneiro.
É o mesmo esquema que você falou aí do programa de pesca. Era financiado pelos patrocinadores sempre, assim.
É. E era legal porque mostrava as estradas, né? Mostrava as rodovias. E aí fazia as críticas sociais. Mostrava sobre o dia a dia dos caminhoneiros. Era um programa interessante, assim, pra conhecer, né? Até porque a gente, pivete, a gente brincava às vezes com os carrinhos também, com o caminhão, né?
Uhum.
Então a gente tinha um atrativo ali, né, de assistir esse programa, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos falar sobre o Globo Rural!
O Brasil da escuridão. Como vivem os agricultores do Piauí, que não têm energia elétrica na propriedade? Sem a nossa luz artificial, a lamparina é a companheira da noite.
70% das lavouras de trigo no Rio Grande do Sul já foram colhidas. A qualidade do grão é boa, mas o preço não está agradando os agricultores.
Produtores de café do sul de Minas vivem situação atípica na cafeicultura. Até o de qualidade mais baixa está valorizado.
Tanto Otávio Xingu, do Paraná, como Ismael de Oliveira, de Sergipe, reclamam de manchas que estão pintando a casca da tangerina assim.
É possível usar qualquer tipo de milho para fazer farinha? A resposta vem do Rio de Janeiro.
Caraca, esse daí é demais, né? Aquele... o berrante.
Putz. Falando em moda de viola, esse era clássico, né?
Pô. Exato. Putz, e a abertura dele não é cantada, né? Só a modona mesmo ali tocando modão.
São vários, né, cara? Vários anos teve diversas aberturas assim, mas esse mandava no modão mesmo.
Ah, Globo Rural. Eu não sei o que era. O Jandir dos anos 90, ele era uma figura muito peculiar. Porque eu adorava essas paradas de natureza. E meu pai também assinava a revista Globo Rural, que mostrava tudo sobre natureza, sobre plantações. E aí eu queria plantar em casa. Eu devia ter ido pra esse lado, ó. Eu pensava que eu ia, quando era pivete, eu pensava que ia fazer alguma coisa relacionada à biologia, sabe? Uma parada dessa assim. E aí mudou completamente, né?
O Globo Rural, ele já era um pouco diferente desses outros, porque ele era um programa já bem mais elaborado, né?
Era programa jornalístico, sim, né?
Era um programa jornalístico, jornalista.
Matérias e tudo.
Não, e tinha várias matérias especiais que o moço do Globo Rural, que eu não lembro o nome dele...
Era o cara que perdeu a perna lá na guerra, não foi?
Perdeu a perna na guerra?
É, que caraca, pisou numa mina, se eu não me engano.
O apresentador foi? Do Globo Rural?
O cara era apresentador de... Cara, eu não lembro qual foi
Nelson Araújo?
Eu não lembro qual foi a guerra que ele cobriu, que ele, tipo, perdeu a perna. Aí depois
isso
ele
eu não sabia, não,
virou mano. Apresentador do Globo Rural.
Mas é confirmado isso aí?
Ué.
É o José Hamilton Ribeiro.
José Hamilton Ribeiro, né?
É. Ah, isso foi outro. Era outro, então, né? Porque eu acho que eu não...
Ele era um dos apresentadores, né?
Porque o que eu sempre conheci é esse Nelson Araújo, que é o moço do Globo Rural.
Nelson Araújo era o que eu mais via mesmo do Globo Rural. Até o Carlos Nascimento, lembra do Carlos Nascimento? Ele apresentou por um tempo o Globo Rural.
Caraca, o Carlos Nascimento?
É.
Pô, a dupla clássica do moço do Globo Rural e a moça do Globo Rural pra mim é o Nelson Araújo e a outra moça que eu vi pelo que é Ellen Martins.
Ellen Martins também é outro clássico.
Essa é a dupla do Globo Rural.
Globo Rural. Tiveram diversas aberturas do Globo Rural, né? Mas a maioria tinha o Berrante. O Berrante era o clássico Globo Rural, né?
E que terminava no... Tum, 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 tum. O Globo Rural ele era foda porque ele tinha muita matéria sobre o interior do Brasil no geral, assim, né? Porque era muito legal ver, de fato, tipo assim, os caras indo lá nas fazendas e tal, e vendo, pô, produção de algum vegetal, ou os caras com gado pra corte, pra leite. E você via, de fato, tipo assim, a galera com as soluções novas de produção desses alimentos e tal.
De coisa de... Ah, as pragas que estão matando os milharais de não sei o quê.
E aí tinha umas reportagens especiais, assim, meio que sobre a vida da galera nesses lugares, assim. E a sessão mais clássica de todas é a sessão da cartinha, né?
Sim, que o pessoal mandava pergunta. Ah, o gado tal, não sei o quê.
É, pô, a minha pé de laranja tá cheia de praga, o que eu posso fazer? Aí ele sempre perguntava, ô seu João, a gente perguntou aqui pro pessoal da Embrapa, e aí ia lá na Embrapa de não sei aonde, era sempre isso, né? Porra, mas é um programa maravilhoso, acho que esse, desses programas do domingo de manhã, era o que eu mais gostava de assistir de verdade, assim, porque aí era um negócio, de fato, muito educativo também, pô ficava muito na vontade de, igual o Jundi falou, de querer mexer com essas coisas assim também, sabe? Via a vida da galera na fazenda, falei, putz...
Eu tinha a revista da Globo Rural.
A galera consegue, ó. Comprava. Vive bem feliz nessa parada. E com todas essas dicas, né? Eu adorava. Até hoje, assim, de bobeira. Assim, é porque hoje em dia, dificilmente, é porque eu não tenho TV aberta, sabe? Ligar a TV e tá passando alguma coisa na minha casa mais. Mas, pô, assistir o Globo Rural amarradão até hoje.
Passa até hoje, tá? Só pra ficar
sim, tranquilo. Sim, no sim. No Twitter e no Instagram, o perfil do Globo Rural, ele é zoeiraço.
Mano, teve uma época, quando eu estudava, tava na escola ainda, né? Passava Globo Rural todo dia de manhã. Ele não era só domingo, numa época. Eu não lembro de quando a quando foi. Mas eu acordava pra ir pra aula e às vezes dormia com a TV ligada, sei lá o que, tava passando Globo Rural, 6 horas da manhã, sacou? E às vezes eu ficava lá meio assistindo, perdendo, tipo assim, perdendo o horário, porque tava meio interessado no que tava rolando no Globo Rural. É um programa que fez tanto sucesso que ele conseguiu sair do domingo ali pra passar diariamente.
Era curioso porque ele prendia a atenção, porque ele falava assim, você quer ver como que a plantação de feijão, ele no final ele vai se transformar no saquinho de feijão que
quem
você
não aprendeu a palavra safra no Globo Rural, eu não sei aonde aprendeu, pô.
Tá ligado? A safra de agosto.
O preço da saca, pra você entender, pô, arroba, esses negócios você aprendia tudo no Globo Rural.
Exatamente, cara.
Eu gostava muito do beabá que eles faziam, dos produtos, assim. Ah, sabe esse suquinho de laranja que você encontra no supermercado? Veja como é feito o processo de fabricação. E aí, da laranja, e não sei o quê. E aí, vai na máquina, e eu... Sabe, mostrando o passo a passo de tudo. Achava muito legal. Essa parada que o Manual do Mundo faz, o Iberê faz.
Uhum. Oh, não, Globo Rural influenciou uma porrada de coisa.
Com certeza.
Eu gostaria de ver uma pesquisa, tipo, o número de agrônomos no Brasil pré e pós Globo Rural.
inspirados.
Pô, com certeza.
Globo Rural é o nosso Jurassic Park. O que é o Jurassic Park pros... Pros
paleontólogos.
Paleontólogos, o Globo Rural.
Eu tenho certeza que muito mais pessoas se formarem em agronomia por causa do Globo Rural do que em paleontologia. Sim. Por causa desse filme. Paleontologia é um negócio muito menos atuante, né? Dá pra ser agrônomo, de verdade. Realisticamente, dá pra ser agrônomo. Não, todo mundo não é, todo mundo vai conseguir ser paleontólogo.
Não, e saber quais eram as cidades que eram, tipo assim, o sul do Brasil, ele é um dos maiores produtores de uva.
Isso era foda você exatamente você ter noção da dimensão do Brasil, assim, né? Do das país, regionalidades das coisas, assim. É. E uma coisa que eu achava foda, no final, eles passavam, tipo, os eventos que iam ter depois. Festival da Boiada, hein? Sei lá onde, do norte, de sei lá o quê.
É, isso é demais.
Festa talvez, do leite lá não sei lá onde. Festa da laranja.
Talvez o Globo Rural, Felipe, tenha inspirado muito desses eventos, essas exposições.
Exposições, né?
Aqui em Fortaleza tinha a Expo S, né? Que é a exposição do Ceará, que era de gado, de cavalo. E aí tinha do nada uns trator, quem porra. Quisesse comprar trator.
Eu tenho certeza absoluta que a festa do milho é o negócio que mais tinha no Brasil aí, em várias cidades diferentes. E sempre passava essas propagandas desses eventos no final do Globo Rural, velho. Eu achava, pô, era um programa maravilhoso, velho. Sério mesmo. É um tesouro que a gente tem da televisão brasileira aí, é o Globo Rural.
O Globo Rural é um clássico aí. O último aqui, o nosso último programa, Pequenas Empresas, Grandes Negócios.
Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Sebrae. Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Acesse o site e inscreva-se. E Banco do Brasil. Para ser bom para você, reduzimos os juros.
A gente devia ter falado dele antes, porque ele passava antes do Globo Rural, né?
É o predecessor do trabalho enquanto eles dormem?
É. Pô, é o também famoso Pegging, né? Ele chamava de Pegging, que é o...
E era sempre assim, que pequenas empresas, grandes negócios, oferecimento, Sebrae. O Sebrae sempre patrocinava, né?
Então, era muito legal, cara. Esse tipo, quando esse tipo de influência não era tipo, sei lá, humilhar as ideias das pessoas igual é hoje em dia, tá ligado? Exato. Era um negócio mais saudável, assim, mostrando meio que o sucesso do rolê.
Fulano de Tal começou uma fábrica de coxinhas.
Exato, no quintal agora, da depois... casa dele.
Depois de um ano, ele precisou contratar mais funcionários. Agora, e, pô, era da mesma forma do Globo Rural. Quem nunca pegou uma leve noção de economia aí com os bagulho de faturamento e tal? Eles falavam tudo isso no programa, sacou? E é bom só uma coisa deixar claro aqui, que o Pegging deles aí é P-E-G-N, tá? Porque Pegging é outra coisa. Inclusive, não jogue no Google o que é o Pegging aí pra não ter...
Você sabe que nesse momento que você falou, já teve gente que foi, né? Que é teimoso.
Eu dei a minha dica, né, Bruno? A minha responsabilidade tá até aqui. Porque eu falei o Pegging antes, a pessoa falou, pô, Pegging? Como assim? Eu tô deixando claro. P-E-G-N, que é o Pequenas Empresas, Grandes Negócios.
Aliás, posso falar uma curiosidade?
Por favor, Bruno Carvalho.
Vocês já apareceram Pequenas Empresas, Grandes Negócios?
De uma certa maneira, sim.
Caramba. Eu já apareci também, na revista do Pequenas Empresas.
O AccuPite, em 2020, apareceu.
Olha aí, rapaz.
TV?
Ou ambos, na revista, igual o Jorge. Na revista e na TV. Então tem vídeo e texto.
Sabe por que esse programa tá sendo uma experiência maneira pra mim? Que eu tô ficando surpreso cada vez que vocês me dizem que esses programas ainda existem, assim.
Não, acho que, assim, Pequenas Empresas e Negócios ainda existe. O
Globo Rural também.
O Globo Rural ainda existe. Agora, o Clube Irmão Caminhoneiro, acho que não sei lá, tá na Band. Deve existir, mano.
É que ele virou o Brasil Caminhoneiro, né? E aí acabou em 2019. Mas o Peça Companhia e o Siga Bem Caminhoneiro são programas dos anos 90, né? O Globo Rural começou em 1980. O primeiro episódio foi em 1980. E até hoje tem. E o Pequenas Empresas, Grandes Negócios também existe até hoje. E é curioso porque todos eles tinham revistas, né? Revistas especializadas que expandiam mais os conteúdos dos programas. E eram muito interessantes, cara. O Pequenas Empresas, Grandes Negócios é um programa que tem uma ideia muito legal, cara. de mostrar que é possível você ter o seu negócio. Sim. Sem ser aquela grande empresa absurda. Isso. Ou até transformar a sua empresa um dia numa grande empresa, assim, né? Numa empresa pequena, numa grande empresa, né?
Esse é outro que também era responsável por todo mundo querer fazer um
virar
negócio.
Empreendedor.
Virar empreendedor. Virar empreendedor, né? Pô, quantas pessoas com certeza não...
E Felipe tinha um negócio que era como... Era um projeto que o Sebrae estava sempre ao lado ali, né? Junto. O Sebrae, ele é um órgão para isso,
sim,
né?
Sim, sim.
Para criação de empresas, né?
Para incentivar a criação de empresas.
E aí, cara, né? Tinha... Você tem dúvidas sobre como criar o seu CNPJ de empreendedor individual? Aí tinha lá passo a passo, mostrando que não era difícil fazer. Porque sempre houve uma grande burocracia para abrir uma empresa, né? Você tinha que contratar alguém para fazer todo o processo. Hoje em dia você faz tudo pela internet, é tudo rápido, sabe? É bem maneiro que o Pequenas Empresas tem esse objetivo.
Eu não lembro tanto desse negócio, dessas dicas, eu lembro muito dos cases, né? Eles faziam reportagem. Sim. Com os cases, uhum. Assim. Eu lembro muito
O fato disso. Do Bruno ter falado da Qbyte é um case, né?
Aí tinha sempre um negócio, exato, nesse quadro, né?
Não.
Mas sempre tinha, tipo assim, essa empresa tá revolucionando a forma de fazer tal coisa dessa jeito. Tipo... Tinha muito desses negócios, assim, sabe? É, galera que mudou processo ou, sei lá, um equipamento, coisas, novidades de equipamento, às vezes.
E é sempre algo assim, ó, em meio à dificuldade, a empresa tal encontrou uma maneira diferente de fazer não sei o quê, sabe? Tipo, era sempre assim.
Qual foi a dificuldade da Qbyte, mano?
Não, na época da reportagem foi justamente quando a gente tava iniciando a linha dos classics lá, né? Que
olha aí. Tava indo atrás do novo nicho, esse era o mote da...
Exatamente, da reportagem. Então. Nos tempos modernos, tipo, a empresa de videogame busca, tipo, novidades através do clássico. Isso, do que é clássico, tipo, um negócio assim.
Da nostalgia, olha aí.
Isso, é buscando novos negócios através da nostalgia. O novo através do velho. Era sempre um negócio assim, tipo...
Eu lembro que foi quando eu tava na Campus Party de Recife, quase 10 anos atrás, assim, aí eu dei uma entrevista para Pequenas Empresas, Grandes Negócios, para falar sobre o mercado digital. O que vem por aí no mercado digital?
Caramba, você acertou o que veio?
Não lembro, né? Não faço a mínima ideia. Eu também não acho a matéria aqui.
Se acertou, então... você lembrasse, né? Você ia lembrar,
com certeza. Com certeza, iria lembrar, porque eu faria questão de mostrar para as pessoas que eu acertei.
Pelo menos não todo foi, mundo. Né? Pelo menos não foi mais uma vez o ano do podcast, né? Vamos falar sobre o ano do podcast.
Exatamente, 10 anos atrás. Que era sempre a mesma coisa. Eu sempre dei muitas entrevistas que eram as mesmas temáticas sempre. Produzindo sobre cultura pop no Nordeste.
É, fora do eixo.
O outro é o futuro do podcast. Esse aí, nossa, esse demais, né? Quando que o podcast vai vingar? Qual é a nova fase do podcast? O que pode mudar a visibilidade que as pessoas têm sobre o podcast, etc. Muitas dessas matérias assim, eu já fiz. Mas a parada do regionalismo era sempre o tradicional. Produzindo do Ceará, produzindo do Nordeste, criando uma empresa digital no Nordeste, trabalhando exclusivamente de casa, sabe? Uma parada dessa assim, home office, no Nordeste. Porque como se fosse diferente o home office, né? Em outro estado.
Pois é. A chamada Ceará, do Jurandir, né? Era sempre assim, do Nordeste para o mundo.
Isso, né? Era sempre
sem falar assim, você é do saco, Nordeste, mano. E morou, você é de Fortaleza, morou em Fortaleza o tempo inteiro. Como é que você saberia se é diferente ou não, tá ligado? Você,
exato,
você só faz o trabalho, tá ligado?
Não tem... É bom que hoje a gente pode dizer que somos adeptos do home office desde antes de virar moda, né, cara?
Porra, exatamente.
Exatamente, Nós somos raiz, né? Não somos Nutella, não, né?
Essa liberdade falsa do home office, a gente já sabe há muito tempo.
A gente conhece como é que faz tempo já.
A gente já entende que ela também não é liberdade porra nenhuma, há muito tempo.
Temos que discutir sobre o home office, né? As pautas, né?
Não, que tem a última coisa que eu quero é isso, porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho de casa. Então, esse é o problema.
Mas o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, cara, era muito legal disso, tá? Até hoje tem, inclusive, tem muitas matérias no YouTube, porque... Imagina, né? Todo fim de semana você tem que fazer diversas entrevistas, né? Com diversas empresas aí. Não que o Brasil não seja um grande celeiro de empresas, assim, né? De empresas pequenas, principalmente no pós-pandemia.
Eu acho que é um dos mais, assim...
Muita gente criou, né?
Nesse sentido da criatividade, né? Que era muito que esse programa pegava, né? A criatividade da galera na hora de resolver problemas sendo uma empresa pequena, sem muito recurso, né?
Porque o objetivo do programa era mostrar que era possível empreender das diversas formas possíveis, né?
Uhum.
Sair do tradicional, do padrão, né? E aí tinha gente que, sei lá, fazia artesanato com materiais reciclados, por exemplo. e tava dando certo, e tava conseguindo vender, e tava conseguindo colocar seus produtos em lojas. Isso era muito legal. Eu tô vendo aqui, ó, eu vi um pesquisando pequenas empresas, grandes negócios aqui. Confira dicas para abrir o próprio negócio e trabalhar em casa. Deve ser legal revisitar um programa como esse, né, que existe há muitos anos, e ver pautas que eram discutidas, e hoje ver que coisas são muito normais, né, fazem parte do cotidiano, né. Eu lembro que uma coisa recente, tipo Pix,
putz,
teve uma matéria da Globo News, que é muito massa, que ela fica falando assim, ah, vem aí uma nova forma de fazer pagamentos. O nome dele ainda é uma dúvida, mas a gente vai perguntar aqui pro responsável e tudo mais, é o cara falando, né, o nome dele vai ser Pix, vai ser uma, já foi autorizado aqui pelos bancos e vai entrar em funcionamento muito em breve. E aí você dá um salto no tempo aqui, a galera só usa Pix, né? Só se paga em Pix.
O Pix é como é que chama isso? É uma sigla pra alguma coisa?
Não sei. É só... Pra mim o Pix era o rolê de se esconder de ficar safe no esconde-esconde.
Isso.
Pagamento interbancário expresso.
É isso que significa?
Ó, pagamento eletrônico instantâneo.
Não, deixa
pagamento instantâneo.
Instantâneo? Não tem X no instantâneo.
É, eu não sei qual é o significado de Pix, né?
É isso que você falou mesmo, Bruno? Você só foi...
Eu chutei, mas já pensou que seria legal se fosse, pô.
Eu acho que não tem, acho que o Pix deve ser
de Pixel, talvez, que é...
De Pixel, mano? O cara de bancário vai inventar Pixel?
É. Não é essa porra que canta no Parabéns Pra Você? É Pix, é Pix.
É Pix, né?
É Pix.
Hoje em dia é, né?
Ó, nota-se que a palavra Pix não tem um significado próprio. Nem é uma sigla de expressão, é somente um termo que remete a conceitos de tecnologia como transação e pixel.
Ó. Oh.
Não, transação não tem nada. Onde que ele tirou que transação tem pix?
Essa seria uma frase muito fácil de botar e pixel depois, assim, só pra ele falar que tá certo.
É, então, ele bota assim, qualquer coisa e pixel, porque aí o pix vem disso, entendeu? Tipo, não faz o menor sentido, cara.
Ô, Bruno, mas...
O link o Jogandino mandou.
Não, não é no. Se você quiser, você sai. Pesquisa. Vou querer mandar no meu blogspot aqui com
jogandi.blogspot. Então, do nada tem uma página do Rapadura sobre o Pix. Eu falei, que é isso? Como assim?
Não sei, tem Pix em outros países? Não tem.
Não, tem coisas que o Brasil tá na liderança. A gente fica menosprezando, mas o Brasil tem várias coisas que estão na ponta de tecnologia e vários países não tem até hoje, fio. O Pix é um deles.
A urna eletrônica.
A urna eletrônica é outra.
Cinco títulos de Copa
do Mundo. A urna eletrônica, cara, no Brasil... Você já parou pra pensar nisso, cara? O resultado da eleição sai questão de minutos, às vezes no máximo hora, assim, depois de eleição encerrada. Tem país que você fica contando voto na mão, tá ligado? Tipo, fica contando voto na mão, termina uma semana depois.
Quais são as coisas que só tem no Brasil?
É, isso aí. Sushi com pimenta biquinho.
Sushi com Doritos, só tem no Brasil também.
Ah, não, com certeza tem sushi com Doritos nos Estados Unidos.
Xerox com auto-identificação, com certeza, é só no Brasil.
Não, cartório é uma parada que é inexplicável, né? Sabe o problema, o problemaço que o Pix resolveu?
Ah.
A preocupação...
Lavar dinheiro.
Não, a preocupação de você ter que escolher um presente pra alguém, tá ligado?
Ah, nossa, isso, né? Jamais não, né, mano?
É mesmo, ó, cara, fazer um pixzinho.
Fala aí, mano, ó, passa seu pix aí. Ah, não comprei nada, passa seu
todo
pix.
Todo mundo prefere um pix. Todo mundo prefere um pix.
Nem ferrando, mano. Eu já vi briga, Bruno, de família por causa disso.
É porque você é a pessoa do presente. A gente sabe disso, que você é a pessoa do presente.
Não, porque assim, eu entendo.
É o que o Edu falou, se não for o pix, eu não vou te dar nada, não, irmão.
Eu entendo o que vocês estão falando.
A gente é amigo há tempos, então é isso.
Eu já vi briga de família por causa disso. Porque assim, ó, vou contar um exemplo. Festa de final de ano, amigo secreto. Aí, amigo secreto entre família. Porque é o pior sentimento.
Não, Bruno. Amigo secreto já é o intuito da parada, é que você compra um presente.
Eu não ia correr esse risco, eu já não ia participar desse bagulho.
Eu tô falando assim, pega, sei lá, um chá de bebê. Ao invés de você chegar com um pacote de Pampers, faz o Pix pra família que eles vão ficar mais felizes, velho.
Eu tenho certeza que todo mundo fica muito mais feliz com o Pix.
É.
Não sei, cara, porque assim...
Fica feliz, Bruno. Eu prefiro ganhar dinheiro do que ganhar
presente. Imagina o seguinte, eu vou te colocar a situação. Você tá esperando um presente, alguém chega e joga uma lata de R$100 na sua cara.
Assim, eu falo, obrigado, irmão. Melhor do que...
Obrigado. Eu vou dar um beijo nessa pessoa, mano.
Não, é muito...
Porra, maluco.
Tiver mais uma aí pra mandar também.
É muito impessoal, velho, não.
Só reclama de ganhar Pix de presente quem tem muito dinheiro.
Não, jamais, lógico que não.
Quem tem muito dinheiro, que é o caso do senhor, que é o burguês dos 99 vidas, o senhor não quer ganhar 100 reais, porque 100 reais o senhor toma banho, se enxuga com 100 reais.
Não. Pra mim pode ser um presente de 5 reais, mas o fato da pessoa ter saído, pensado em mim,
ninguém
comprado,
tem tempo pra isso.
Pode ser um bombom. O fato de ser um...
Os meus pessoa... top 3 presentes favoritos é Pix de 100, Pix de 500, Pix de 1000. É isso.
É. Pix de 1000 é uma coisa que a gente normalmente não recebe, nem de 500. Mas de 100 é uma parada que até é mais fácil. Sabe o que é pior do que não ganhar um Pix, Bruno? É não ganhar nada.
É.
Imagina, você não ganhar nada.
Putz, pensei em você, mas não tive tempo de ir lá, mas...
Isso, é.
Tudo bem, mas putz, você precisa
não
chegar...
não pude comprar, não em breve eu pensei. Ser... Nunca compra.
A pessoa chega e fala assim, cara, pensei em você, mas não tive de comprar o presente. Beleza, você pensou em mim, entendeu?
Ah, é só mentir pra
e
você,
e dar
então.
Um Pix não é pensar na pessoa, não, porque você tem que ter o CNPJ, o CPF da pessoa.
O Pix é assim, ah, meu, não pensei em nada aqui, toma dinheiro aí, ó.
Bom demais, que delícia.
Na minha visão, mas...
Porra...
Ah, porra, eu quero é Pix.
Gente, quando a gente sair...
Se quiser não pensar em nada mais vezes, pode pensar.
Quando a gente... Lembre-se, daqui a gente não leva nada, filho.
Se quiser amor, vou passar com o meu cachorro. Mas
exatamente, nem o presente, pizza... filho. Eu preciso pagar as contas.
Exato, mas é a lembrança, é a memória.
Você não vai levar ela também, Bruno. Só desculpa te contar.
Não vai ficar.
Mas as pessoas vão, as memórias ficam, entendeu?
Aí tu, o que você comprar com dinheiro, você deixa pra alguém... E é nóis, velho.
Porra. Nada que tu justifique, Bruno. Vai
galera,
ser melhor
pode ficar tranquilo que eu vou um sonhar com o Pix que vocês me mandarem toda noite, viu? Pode mandar.
Inclusive, é muito bom quando acontece o Pix do 99 Vidas. Sempre que acontece é uma alegria.
É demais.
Né? Às vezes em datas inesperadas, em momentos inesperados.
Às vezes aos 45...
Lá, opa!
Às vezes é 45 do segundo tempo no dia do vencimento do cartão.
Que delícia,
ali.
Hein? Hora do pagamento da conta. Você tá pagando a conta lá e...
Cai um Pix.
Cara, todo mundo gosta de Pix.
Esse é o
Pix, ele poderia ser o dinheiro do brasileiro. O dinheiro do brasileiro é o Pix.
É meio que é, né? Hoje em dia, assim...
paga tipo, hoje em dia.
Poderia acabar o dinheiro papel, inclusive, papel. Né?
E sem sacanagem, esses dias eu peguei minha carteira de verdade... E tipo assim, eu tava com a nota de 20 conto lá, que eu fiz questão de gastar, porque se eu não fosse gastar, ele ia ficar o resto da vida lá.
Pois é, eu nem lembro a última vez que eu peguei uma nota de papel mesmo na mão, cara. Não faz sentido ter dinheiro papel.
Não, eu tenho de vez em quando uns trocados assim, porque eu sempre eu paro em determinados lugares, que sempre tem alguém que vai olhar o carro, né?
Pão de droga, né?
Sim, é pra deixar, tipo, deixar de gorjeta ou pagar pedágio, isso, assim, gorjeta. Tá ligado? Tipo...
É. Ah, não, pagar pedágio não, gente, 2023.
Ele não paga pedágio, você passa direto, né? Você quebra a...
Não, cara, pô, tem sem parar, tem C6, tem tanta tag,
ô, Bruno, gente. Bruno, eu passo num pedágio, sei lá, duas vezes, uma vez por mês. Pra que...
Aí você vai pagar um mensal? É.
Pego o pré-pago. Ah, não, gente, sério, não, não dá. É que vocês... Não, não dá, não.
Eu vou dizer o seguinte, Bruno, Fortaleza não tem pedágio. Toma essa aí.
Mas estacionamento
eu vou
de
pagar,
shopping...
Eu vou pagar um pacote de pedágio em São Paulo, sendo que eu...
Nossa, quantas vezes tag não me salvou, mano? Saindo de sessão de cinema, que eu fui meia-noite, tá ligado? Você sai 2, 3 da manhã, aí eu vejo aquela galera na fila pra pagar o estacionamento e eu indo embora direto. Não tem preço, não tem preço.
Tem preço, você paga, né? Existe um preço ali. É.
A tranquilidade. Não,
mais caro é que as pessoas, normalmente, inclusive.
Ah, muito bem, fechamos aí.
Sorrindo, eu pago sorrindo.
4x4, na TV. Daqui 10 edições, voltamos com o Na TV, que já está programado, entendeu? Já tem um tema aí programado para o próximo Na TV. Mas até lá, temos um belo chão aí de 10 episódios. Vamos voltar de vez aí com o nosso programa sobre a TV dos anos 80, 90 e 2000 aí. Tem muita coisa que a gente quer falar ainda, tem vários programas de desenhos animados... Que vamos trazer muito em breve. Edu, dá muito trabalho fazer o Na TV? O editar o Na TV?
Se dá trabalho?
O último que a gente fez foi o da Xuxa, aquele deu bastante trabalho, né?
Ah, velho, os de TV normalmente não muito. Tipo, é até mais.
É fácil de achar as referências, talvez, as inserções?
É assim, não. É que tem uns que, dependendo da parada que é pra. Que eu quero lançar, porque eu acho que vai ficar legal. Eu vou longe, assim, já cheguei a ponto de regravar a regravação, assim, porque eu não tava conseguindo achar o lance que eu queria. Mas normalmente não dá tanto trabalho, assim, é mais juntar as paradas. Que dá trabalho, mas é a de música mesmo.
Os maiores momentos do Brasil no esporte, aquele dali foi demais.
Aquele, foi treta. É, aquele foi...
Caraca. Cheio de referências, cheio de clássicos ali. Eu acho que o de música, ele dá muito trabalho, porque normalmente tu utiliza 15 segundos, 10 segundos da música, E a gente já passa pra outra, né? É muito rápido, né?
É muito arquivo, assim, fica...
Muito
arquivo. Aí tem muita coisa processando ao mesmo tempo, é bastante coisa.
Né?
Mas é maravilhoso, bacana. Aliás, até pra fazer trilha, às vezes, tipo, o último programa foi bem legal, cara. Demorei um bom tempo montando o background, às vezes a pessoa nem se liga, né?
É, do... Tá falando o da Nintendo, né?
Do videogame da Nintendo. Favorito.
Belo podcast, inclusive. É isso. Valeu, Edu, pela participação aí. Edu, nosso editor, também tá no Reload todas as semanas.
Exatamente. Eu que agradeço aí, meus amigos.
Você pode ouvir aí no site, né? Escuta no site. Vocês têm acesso a esse...
No mesmo lugar onde você escuta o 99 Vidas, você consegue escutar o Reload. Não importa qual seja.
Não, chega
no site.
Não, no mesmo site, né?
É, mas pô, quem tá ouvindo no site...
Então, pior que tem uma galera, hein?
100% das pessoas que ouvem o 99 Vidas do site, eu quero ver os comentários desse programa. Porque eu quero ter essa ideia. Porque, pô, hoje em dia a galera já usava o agregador. Agora com os bagulhos de música e todos tem podcast também, pô.
É, mas muita gente escuta no Spotify, por exemplo. Você tá escutando no Spotify aí? Deixa seu comentário. Deixa seu comentário no
Spotify. O Spotify tem ganho do site nos comentários, não tem, Jurandir?
Tem ganho do site. Tem muitas vezes que tem muito mais comentário no Spotify do que no site. Mas o nosso site, ele é muito bem... comentado, né? Sempre foi, né? Sempre foi muito bem comentado aí. É isso. Fechamos nosso podcast. Segue a gente no @99vidas lá no Twitter ou no 99vidas podcast lá no Instagram. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.